sabia que e-books podem fazer parte da sua estratégia de venda? Não? Então escute esse podcast e entenda melhor.
Bom, a pergunta que eu quero começar é perguntando a opinião de vocês. Como sempre, a pessoa quer jogar, né? Usar essa estratégia tá ficando manjada, né? O que vocês acham?
Eu vou fazer
o Bruno, já que ele falou, ele me citou várias vezes no, no podcast anterior, vou citar, vou fazer das indiretas. Mas a pergunta que eu quero fazer é, vocês acham que é possível vender alguma coisa, produto ou um serviço, para uma pessoa que previamente, estrategicamente ou não, mas né, normalmente estrategicamente, baixou um e-book? O que vocês acham? E se vocês têm algum relato, às vezes até de uma situação que vocês mesmo conhecem alguém, ou vocês, eu acabei baixando um e-book e depois eu vim comprar um produto, um serviço. Não sei se vocês lembram.
Na minha opinião, acho que sim. A pessoa tem um conhecimento prévio, como já foi mencionado, e ao conhecer como que é aquele produto, como que é aquela marca, aquela empresa, ela acaba sendo instigada a querer... talvez até mesmo comprar o produto, chegar a comprar, mesmo baixando, só conhecendo. Então, na minha opinião, sim.
Muito bem. Posso? Muito bem. Eu penso o seguinte, a partir do momento que a empresa disponibiliza um material, um e-book, né, um artigo falando sobre o assunto, eu como consumidor, como público, eu vejo que a empresa entende daquilo, né? Que se oferece um produto e ainda tem material ali para falar sobre, né, um guia, um catálogo, artigo de blog, eu penso, poxa, essa empresa realmente entende do assunto, eles trabalham em cima disso, eles têm conhecimento do produto que eles vendem, do mercado que eles atuam. Então, para mim, isso me dá confiança. Então, eu seria mais influenciado a comprar de uma empresa vendo que eles trabalham com esse tipo de material do que uma empresa que eu não sei se realmente entende do assunto ou se só vende e acabou.
Essa, na verdade, é a essência do marketing de conteúdo, né? Que é você criar relacionamento através de um conteúdo que a empresa tenha competência para fazer, né? Ela reforça sua competência, sua credibilidade e sua marca, né? Entre outras coisas, né? Mas é a essência.
Eu acho que é possível, sim. Não respondendo a pergunta, mas eu tenho um relato que vai no sentido um pouco oposto. Uma vez eu baixei um e-book que era sobre copy e no final a pessoa vendia o curso dela para ensinar mais coisas sobre copy. Só que o e-book estava tão mal revisado que eu fiquei tipo, nossa, mas se o e-book está assim, imagina o curso. Tipo, eu tinha palavras escritas erradas, sem concordância. Tipo, acabou indo no sentido oposto do que era a estratégia.
Sim, sim. Eu acho que sim, as empresas que vão para essa área, né, e pensam em produzir um e-book, produzir um conteúdo para com isso atrair clientes, respectivamente, possivelmente ela possa atrair futuros compradores, né? Esse é um dos papéis do e-book, né? É instigar a pessoa a querer consumir o seu produto, né? E é uma experiência que faz muito parte do papel da jornada de compra, né? É bem meio de funil a produção do e-book, né? Confecção, até você disponibilizar ele para que futuros clientes possam vir comprar o seu produto, né? Eu já baixei vários e-books, né? Continuo baixando e vejo e me deparo com e-books excelentes disponíveis, né? Principalmente aqueles e-books em que eu nem estou procurando por ele, mas eu estou com uma dúvida em determinado assunto, né? Quero descobrir sobre tal coisa. Ele aparece ali na minha pesquisa, eu baixo ele e mesmo não comprando o produto que a pessoa estava disponibilizando, né, ao fazer aquele e-book, é simplesmente o fato de ter o e-book, aquilo já solucionou um problema para mim.
Eu acho que além do e-book contribuir no momento de aumentar a autoridade, né, de uma marca, é muito interessante, e até um pouco é isso que o Leonardo falou mesmo, no processo assim, de educar um cliente, por exemplo, mostrar para ele que aquele é um produto que ele pode precisar. Às vezes a gente tem um produto que a gente tipo, nunca imaginou comprar ou nunca se interessou, mas a partir do conteúdo criado por uma marca, a gente começa a se interessar e a perceber que aquilo realmente pode ser útil na nossa vida. Então, acho que o e-book é um desses conteúdos, é um desses meios de convencer um cliente de que aquele produto é bom, que é útil e que vai ajudar a pessoa.
Legal. Acho que um item bem pertinente desse tópico é que assim, reforça e confirma e concorda com o que todos vocês falaram, mas que talvez ninguém falou de forma tão enfática, não sei a Ellen de maneira contrária, que é se preocupar com a qualidade do conteúdo, né? Porque se banalizou de tal forma essa questão de produção de e-books que parece que é uma coisa banal e aí assim, qualquer um quer fazer, qualquer um quer fazer de qualquer jeito e com baixa qualidade, e isso de certa forma é ruim para o mercado, porque aí você olha o e-book e fala assim, aí mais um que quer fazer uma isca só para pegar o meu contato para ficar me mandando coisas, né? E daí desmonta e desmancha a essência de quando foi criada essa estratégia de marketing de conteúdo, que é tudo isso que vocês falaram. Mas aí, se a gente for pontuar, quais são efetivamente as necessidades ou as estratégias mais eficientes para se pensar em como vender para uma pessoa que está baixando um e-book? Então, o que a gente pode pensar? A primeira delas é você, alguns de vocês citaram, jornada de compra. Então, é você criar um conteúdo que responda dúvidas da pessoa enquanto ela está na jornada de compra. Quanto mais caro um produto ou um serviço, mais complexa é a jornada de compra. Isto é, os passos que a pessoa dá antes de tomar a decisão de compra quando ela está pesquisando, quando ela está em dúvida, né? O exemplo mais clássico que tem é de imóveis, né? Um imóvel se compra uma vez na vida. Então você pesquisa muito, você tem muitas dúvidas, você não toma uma decisão em um dia, dois dias. Uma decisão rápida talvez demore um mês. Você tem que pesquisar, olhar o mercado. E aí quando você tem conteúdos que ajudam o potencial cliente nessa jornada dele, de verdade, ajudam de verdade, a tendência é que sim, que o e-book ele colabore muito mais para aproximar aquele cliente de uma potencial venda depois. A segunda forma, ou segundo motivo, a segunda minha perspectiva é fazer um conteúdo voltado para relacionamento. Um conteúdo, ele não efetivamente ajuda tanto numa jornada, mas ele tem um conteúdo realmente útil. Ele não é tão atrelado a uma dúvida de compra ou, né, da compra daquele produto ou serviço, mas ele ajuda. Ele é realmente algo que é tão bom que a pessoa pagaria para ter. Então, se você tiver na dúvida, se você, né, pensa nessa estratégia, se você já fez, já tentou e às vezes não teve tanto sucesso e tudo mais, uma pergunta que você tem que fazer é: o conteúdo é tão bom que alguém pagaria para ter? Chegaria próximo disso? Nem de longe. Então, provavelmente, ele tem grande chance de não ser tão bem visto, assim, ou de não ser tão efetivo, pelo menos, na tua estratégia. Não, isso aqui é ouro. Você tem medo que teu concorrente veja esse e-book? Que você está entregando informações ali muito ricas? Sim, provavelmente ali você está no caminho certo. Se você está com medo de revelar, se você não tem esse medo, né, qualquer um encontra em qualquer lugar na internet, possivelmente o conteúdo não é rico o suficiente. Por isso que também uma forma, um apelido de se chamar e-books é conteúdo rico. Vocês todos já conheciam esse termo, conteúdo rico, porque é rico, é algo valioso, né, valoroso. E uma outra forma é... Na verdade, as duas formas principais são essas, né? Então, você atender jornada de compra ou você criar relacionamento através de um conteúdo muito bom, de altíssima qualidade, que é quase que o contrário que a Ellen comentou, né? Se você baixa o e-book de graça e ele é tão bom e você fala assim, meu Deus, se o conteúdo que eles deram de graça é desse nível, imagine a qualidade desse curso, eu preciso comprar. É isso que eu acho que a maioria das empresas erra ao produzir conteúdo rico, produzir e-books, especificamente o que a gente está falando aqui, de baixa qualidade. O Léo chamou a palavra ali, vamos passar o microfone para ele. Aí, foi.
Acho bem importante esse ponto que o Lucas falou, né? Sobre empresas produzindo e distribuindo e-books à torta e à direita, né? E com uma certa qualidade duvidosa, né? Daí, vou fazer uma pergunta, né? Uma questão aqui. É, se todas as empresas, né? Qualquer tipo de empresa, pode produzir um e-book, será que isso daí é possível? Toda empresa pode produzir um e-book?
É, no, você quer saber no sentido de deve produzir, né? Porque poder, né, logicamente, qualquer uma pode, qualquer um pode, né? Mas dever produzir, eu acho que não, realmente. É, tem muitos casos que empresas muito pequenas, empresas que não têm uma estrutura comercial alinhada para lógica de trabalhar com e-books, não faz sentido. Esse é outro erro estratégico. Até pode ser um conteúdo bom e tal, mas está no momento errado da empresa, ela não tem a capacidade de nutrir leads, de fazer todo o processo, que é o que vou falar na sequência, que é de, beleza, entrou o lead via, baixou o e-book, o que eu faço agora? Como é que eu vendo para ele? Então, nem toda empresa deve fazer por esse motivo. É, e dependendo do segmento, é relativo. Depende da estratégia, depende do momento da empresa. Mas com certeza para empresas que têm vendas complexas, produtos mais caros, de jornada de compra mais longa, elas tendem a tirar mais proveito desse tipo de conteúdo. Né? Compras que você precisa parar e explicar, né? Que a pessoa tem muitas dúvidas, tem muitas pesquisas, o e-book normalmente ele ajuda nesse sentido. Mas com certeza há uma banalização. Né? Outra coisa que eu sempre falo para alguns clientes, faça o e-book com um tema que você domine, que seja realmente algo do teu dia a dia, da tua dominância daquele conteúdo, daquele assunto que está sendo tratado ali. Então, se você tem que inventar coisa, pesquisar coisa, possivelmente também já está fugindo do objetivo principal dele. Né? Muito bem, aí entrou o e-book. Entrou o e-book, entrou o lead, né? Entrou o lead via e-book. Baixou o e-book, como é que eu vendo para ele? Que ferramentas a gente tem lá no RD, Bruno, para nutrir esse lead? Acabou de entrar no RD lá. Pum.
Então, quando o lead entra, porque baixou o e-book, eu não acredito que seja interessante já o comercial pegar e ligar no mesmo instante ali, já oferecendo o serviço.
Não é interessante, é?
Para mim, eu acredito não ser...
Não ser, né?
Não ser interessante. Uhum. Porque, por exemplo, a pessoa baixou ali só um e-book e depende muito também do que é esse e-book, né? Qual que é a temática dele, para que ele serve. Se for um conteúdo assim que... são muitos exemplos, né? Mas, por exemplo, se for uma coisa bem trivial, assim, como dicas, cuidados para se tomar nesse verão com, né, a questão de saúde e tudo mais, acaba sendo que é uma coisa mais... curiosidade, então a pessoa não vai querer comprar um produto agora, ela baixou porque é um assunto curioso, assim, é uma coisa mais trivial. Quando, como você comentou da jornada de compra, quando é um e-book que fala já coisas um pouco mais, que se aproximam ali da decisão de compra, dependendo desse conteúdo, compensa ao comercial entrar em contato, ó, a gente viu que você está interessado nesse e-book, que fala sobre tal coisa. Como já faz parte ali da jornada de compra perto, da parte da compra, é legal. Mas enfim, voltando à pergunta, o que a gente faz é o seguinte, a pessoa vai baixar o e-book, aí a gente vai criar uma automação que vai nutrir e-mails para esse lead. A gente vai produzir materiais ali, oferecendo novos e-books, oferecendo outros artigos de blog, criar uma automação para quem baixou esse e-book com e-mails no próprio RD Station, né? A gente tem a automação de marketing ali, com e-mails que falem sobre o produto oferecido, falem sobre a empresa, também não logo de cara e não de um jeito tão propaganda, né? Para a pessoa não acabar bloqueando ou marcando como spam, tem que ser de um jeito assim bem sutil, bem... esqueci a palavra agora, mas interessante mesmo, né? Chamativo não era a palavra, mas enfim. E oferecendo aos poucos o produto e nutrindo aquele lead com os e-mails até No final desse fluxo, temos e-mails mais diretos, falando diretamente sobre o produto, né, oferecendo contato, porque às vezes até a própria pessoa pode querer entrar em contato. E claro, dependendo da etapa onde está esse lead, o comercial já pode começar a abordar.
Então, legal. E paralelamente a isso, dá para a gente fazer alguma estratégia de tráfego pago, né?
Sim, eu até estava lembrando, enquanto o Bruno falava, de outras estratégias que a gente já fez também, de oferecer o e-book e depois usar esse público como base para outro, tipo, esse público bem quente como base já para conversão. Seja para comprar alguma coisa, para pedir um orçamento, uma cotação. Então, é um público bem interessante para você ter ele, seja como lista, seja como dado no teu pixel, mesmo que não retenha tanto tempo, mas... Uhum. Você tendo esse dado, esse contato, é muito interessante para fazer o tráfego.
Perfeito. Aí a gente acabou de falar de duas ferramentas, né, de forma bem, claro, superficial, as duas, mas que é essencial, não tem outra palavra para não dizer, é essencial. Se você quer vender para leads que baixam e-books, junto com um e-book de altíssima qualidade, nos motivos que a gente já citou, você tem que ter uma estratégia de automação de e-mails para quem baixa esse e-book e tráfego pago para aproveitar os dados gerados ali, seja para remarketing, seja para oferecer uma cotação, oferecer o produto em si, para fazer até o público lookalike semelhante, se for o caso. Mas você tem que usar isso, essas duas ferramentas tem que estar alinhadas. Eu fiz só o e-book, me preocupei só com ele. Você não, provavelmente não vai ter dificuldade em vender para esses leads, porque, né, não vai baixar o e-book e bater lá na tua porta querendo comprar, a não ser que você esteja vendendo um produto único, revolucionário e que ninguém mais tenha, né? Que seria, sei lá, um transportador de tempo, né? Como é que é? Uma máquina do tempo. Eu tenho uma máquina do tempo aqui e só eu tenho e eu vendo ela baratinho. Cincão. Então, se você não tem a máquina do tempo por 5, não adianta fazer o e-book, não adianta fazer um e-book ruim, e não adianta fazer um e-book ruim sem uma estratégia complementar, sequencial depois para oferecer. Então, assim, é uma bela ferramenta, dá para utilizar, sem dúvida, não morreu. Ah, e-book, mas está banalizado. Com certeza tá. E aí, mais a importância ainda de fazer uma coisa de alta qualidade. Porém, é possível tirar proveito, né, diversos segmentos aí de empresas, tirar proveito dele, se bem utilizado. Fechou?